DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta quarta-feira, 19 de abril. Angola e Guiné Equatorial são os únicos dois países da África subsaariana que estão a crescer abaixo da média na região. A conclusão é do relatório World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional. Os técnicos do FMI prevêem que o crescimento aumente em média 2,6% em 2017 e 3,5% em 2018 nesta região. O texto antecipa que, no caso da Guiné Equatorial, este país deve manter-se em recessão nos próximos 6 anos. Quanto a Angola, o FMI diz que o crescimento deve ser positivo este ano, na ordem dos 1,3%. Angola tem 265 monumentos e sítios classificados e mais de 2 mil áreas inventariadas, mas parte está em avançado estado de deterioração. Os dados foram avançados ontem pela Ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, nas comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. As celebrações tiveram lugar no Palácio de Ferro, monumento utilizado pela Fundação Sindica do Colo. Para a ministra, o futuro da riqueza cultural de Angola passa por iniciativas como a desta fundação do marido de Isabel dos Santos, que é uma parceria público-privada e que ajuda a financiar a preservação do património angolano. Um angolano de 31 anos foi detido em Menongue, capital do Cuando Cubango, por suspeita de matar e decapitar 2 jovens. O homem em causa está ainda a ser investigado por outra tentativa de homicídio. De acordo com a Polícia Nacional, o suspeito atacava as mulheres por alegadamente se dedicarem à prostituição. Em Moçambique, o número de crimes por vingança e motivações passionais aumentou na província de Manica. Estatísticas da polícia mostram que, nos primeiros 3 meses de 2017, foram registados 66 crimes, dos quais 13 homicídios ligados à vingança privada, incesto e ciúmes. Segundo a porta-voz da polícia de Manica, voltou a disparar o número de pessoas que matam por amor. As negociações entre Moçambique e o Fundo Monetário Internacional para um novo programa de apoio têm que ultrapassar desafios significativos. Quem o diz é Ari Eisen, representante do FMI em Maputo. Segundo o responsável, é preciso haver progressos na auditoria à Ematum, MAM e Proíndicos, empresas envolvidas no caso das dívidas ocultas. Para o FMI, o executivo deve ainda garantir a sustentabilidade da dívida pública. O Conselho de Ministros de Moçambique decretou novos salários mínimos nacionais, com o setor da hotelaria a receber a percentagem mais baixa, 5,5%, e a administração pública a beneficiar do ajuste mais alto, 21%. De acordo com o decreto apresentado pela Ministra do Trabalho, Vitória Diogo, o mesmo com o aumento, a administração pública continuará com um dos ordenados mais baixos do país, 56,70 euros. A agricultura mantém-se como o setor com o salário mínimo mais baixo, 51 euros, os bancos e as seguradoras continuarão a pagar o salário mínimo mais alto, cerca de 150 euros. O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, diz presumir que a isenção de vistos para cidadãos europeus prevista a partir de maio se integra numa visão estratégica de relacionamento com a União Europeia. As declarações do Presidente surgem na sequência da polémica em torno da anunciada intenção do governo de Ulisses Correia Silva. O ex-primeiro-ministro José Maria Neves já classificou a medida como absurda e prejudicial à posição negocial de Cabo Verde com o Bloco Europeu. Um grupo de 16 funcionários da ONU que tinham sido feitos reféns ontem num campo de refugiados no leste do Congo foram libertados. Estavam retidos por ex-combatentes sul-sudaneses refugiados na República Democrática do Congo. Fonte da Organização das Nações Unidas garante que as 16 pessoas saíram ilesas. O Departamento da ONU para as Missões de Paz adiantou, entretanto, que o campo voltou a estar debaixo de controlo. Nos quartos de final da Champions League, o Real Madrid derrotou ontem o Bayern de Munique por 4-2. Destaque para os 3 golos do português Cristiano Ronaldo. A equipa merengue passa assim à fase seguinte, depois de ter vencido também a primeira mão em Munique. Já o Atlético de Madrid empatou a 1 bola com o Leicester, afastando a equipa britânica das meias-finais. Hoje o Mónaco recebe o Borussia e o Barcelona a Juventus. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Hoje em destaque, fomos saber o que pensam os eleitores da pré-campanha eleitoral em Angola. Capacidade de acolhimento de refugiados no Uganda próxima do limite máximo. Vice-presidente dos Estados Unidos promete Península Coreana livre de armamento nuclear. Fique para ouvir já a seguir. Faltam 4 meses para as eleições gerais em Angola. Em fase de pré-campanha eleitoral, os angolanos dizem que estão a acompanhar o processo com muita atenção. Se o silêncio de alguns partidos não passa despercebido, a campanha de outros também não. A reportagem é do correspondente Manuel Luamba.
Agosto aproxima-se a passos largos e os partidos não perdem tempo, principalmente os partidos que têm assento no Parlamento. A caça ao voto ainda não começa oficialmente, mas os políticos já correm o país tentando cativar eleitores. João Lourenço, o candidato do partido no poder, o MPLA, esteve no início do mês em Cabinda, por exemplo. Isaías Chamacuva, o candidato da UNITA, foi à província angolana do Zaire e o candidato da Casa Ceia, Belchi Vucuvucu, promoveu um ato de massas para assinalar os 5 anos de existência da coligação. Todos prometem mudanças se ganharem as eleições deste ano, mas o cidadão angolano Domingos Gravata dos Anjos diz que é ao povo que cabe a decisão final.
Os partidos estão aí a concorrer e cada está a procurar, né, puxar a população para as suas propostas, até as suas propostas que estão lá a fazer. Nós, como povo, que devemos avaliar qual é o partido com maior proposta.
Mas o silêncio de alguns partidos não passa despercebido aos cidadãos ouvidos pela DW África na capital angolana, segundo Luciano Dalla.
Alguns partidos históricos, no caso da FENELA, PRS e outros que estão por ali, estou a notar que há um silêncio.
Dalla diz que é preciso afinar a máquina partidária.
Devem afinar, tentar mesmo entrar nesta corrida com uma garra, tudo porque é esta fase que o povo angolano vai poder decidir, e a partir desta data que o povo angolano vai poder escolher governantes através do voto.
Em Angola, sobretudo no sul do país, os atos de intolerância política entre os militantes dos principais partidos são frequentes, mas o cidadão José Benguela está contente por este ano ainda não se terem registrado situações de relevo.
Tanto faz na PRS como em MPLA ou na UNITA, acredito eu que as coisas estão a correr de boa maneira. Acho que não há confusão, não há nada e de certeza absoluta que tudo vai correr muito bem.
Nesta terça-feira, o Ministério da Administração do Território entregou à Comissão Eleitoral o ficheiro informático dos cidadãos maiores, onde estão os dados previsores do registro eleitoral. E Luciano Dalla pergunta agora.
Queremos saber da própria CNE, não é? Quando é que vai começar o voto? Queremos saber o dia do voto.
O dia do voto, segundo a Constituição angolana, é anunciado pelo chefe de Estado 3 meses antes do fim do seu mandato e dos deputados da Assembleia Nacional. Já falta pouco. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Aproveito para lançar a habitual pergunta. Preocupa-se com o destino político do seu país? Participe.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
No Sudão do Sul, a fome e a guerra civil levaram milhares de pessoas a abandonar o país. Muitas delas encontraram refúgio no vizinho Uganda, onde a capacidade de acolhimento está próxima do limite. Este é um trabalho de Linda Staus, adaptado por Maria João Pinto.
São centenas de pessoas exaustas que esperam sentadas ao sol entre nuvens de pó. Numa mesa de madeira, sob um telhado improvisado, funcionários do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados registam os recém-chegados ao campo de Ngomoromo, uma localidade no norte do Uganda. Os refugiados inscritos nestas listas vêm da aldeia de Pajok, no Sudão do Sul, atacada pelas forças do governo.
Começaram com um homem. Dizem que qualquer homem, de 15 onwards.
Começaram com os homens. Disseram que iam matar todos os homens com mais de 15 anos porque são rebeldes ou apoiam os rebeldes, mas eles são inocentes.
Innocent people, they don't know anything.
Alguns destes homens foram decapitados pelos soldados. Password Okot foi forçado a assistir à execução dos seus dois irmãos.
Continuo em choque. O meu coração está pesado. Já pensei em voltar para que me matem. Não consigo aguentar isto.
O agricultor é um dos cerca de 800 mil sul-sudaneses que se refugiaram no país vizinho para fugir da brutal guerra civil e da fome. Mas o Uganda está a chegar ao limite, explica o porta-voz do Acnur, Babar Baloh.
As comunidades de acolhimento e as agências humanitárias têm muitas dificuldades em lidar com o afluxo constante de refugiados. Todos os dias, cerca de 2 mil sul-sudaneses chegam ao norte do Uganda e o número não está a diminuir.
Em Ngomoromo, os refugiados constroem abrigos improvisados com madeira e lona. Não há casas de banho suficientes, formam-se filas gigantes junto aos balcões de distribuição de comida. A situação está longe de ser resolvida. Desde o final do ano passado, o Uganda abre um novo campo de refugiados a cada 2 meses. Em dezembro, o maior campo de refugiados do mundo, o Bidi Bidi, fechou as portas aos recém-chegados. Com cerca de 280 mil habitantes, está completamente sobrelotado. Jesse Kamstra pertence à Federação Luterana Mundial.
This is currently the largest refugee crisis in Africa.
Esta é atualmente a maior crise de refugiados em África, a terceira maior do mundo. Não sei quantos mais milhares de pessoas têm de fugir ou morrer para que a comunidade internacional acorde e perceba o que se está a passar aqui.
A ONU angariou este ano 500 milhões de dólares para financiar o apoio aos refugiados no Uganda. Até agora recebeu apenas 7% deste valor. As consequências fazem-se sentir em todos os setores, diz o diretor do campo de refugiados de Ngomoromo, Jonathan Matata.
The health centers are overwhelmed.
Os centros de saúde estão sobrelotados, não há medicamentos suficientes e falta pessoal para chegar aos refugiados nas aldeias.
O Uganda é conhecido pela sua política generosa de acolhimento aos refugiados. Quem procura abrigo no país recebe terras que pode cultivar e é livre de viajar e trabalhar. Mas sem ajuda internacional urgente, é apenas uma questão de tempo até haver mudanças nesta política. E a maioria dos refugiados, como Rachel, já perdeu a esperança no fim da crise no Sudão do Sul.
Não há paz no meu país. Por isso, vim para o Uganda. Por causa da guerra, não tenho qualquer esperança no Sudão do Sul ou no meu futuro.
Maria João Pinto, DW.
O vice-presidente dos Estados Unidos quer entrar em acordo com a comunidade internacional para aplicar mais pressão diplomática e económica sobre a Coreia do Norte. O objetivo é demover o país da produção de armamento nuclear. De visita ao Japão, Mike Pence diz que para isso Washington mantém todas as hipóteses em aberto para lidar com o problema norte-coreano. Todas as opções estão em cima da mesa e ali vão permanecer, mas o presidente Trump, eu e a nossa administração consideramos que o caminho mais produtivo é o diálogo entre a família das nações para isolar e pressionar a Coreia do Norte a abandonar as armas nucleares de forma permanente e proceder ao desmantelamento do seu programa nuclear e do seu programa de mísseis balísticos. Segundo o vice-presidente dos Estados Unidos, a política da administração de Trump será priorizar o diálogo com todos os aliados e, para isso, Mike Pence promete apoio total ao Japão.
Under President Trump, the United States will continue to work with Japan and with all our allies in the region, including South Korea, to confront.
Com o presidente Trump, os Estados Unidos vão continuar a trabalhar com o Japão e com todos os aliados, incluindo a Coreia do Sul, para enfrentar a ameaça mais sinistra desta região, o regime da Coreia do Norte. E deixem-me ser claro, o nosso compromisso é inabalável e a nossa determinação não poderia ser mais forte. Neste tempo de desafios, estamos com o Japão a 100%. Faça todas as provocações sobre o mar do Japão. As pessoas deste país devem saber que nós estamos com vocês na defesa da vossa segurança e da prosperidade, agora e sempre. Como já disse, todas as opções estão em cima da mesa. No entanto, o presidente Trump e eu acreditamos que, com o Japão e os nossos aliados, vamos proteger a paz e a segurança nesta parte do mundo e alcançar o objetivo comum de uma península coreana livre de armamento nuclear.
Of this part of the world and achieve our shared goal of a nuclear-free Korean peninsula.
Para Mike Pence, a abordagem anterior americana de paciência estratégica em relação à Coreia do Norte fracassou e conduziu apenas a promessas não cumpridas e mais provocações por parte de Pyongyang. Ontem, o vice-presidente dos Estados Unidos reuniu-se com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, com quem conversou sobre os testes de armamento do regime de Kim Jong-un. Shinzo Abe expressou total apoio em relação à postura dos Estados Unidos. O ministro das Finanças japonês, Taro Aso, em conferência de imprensa, reforçou a importância da cooperação americana. Eu acho que é importante continuarmos a trabalhar e a partilhar informações sobre áreas que cheiram a perigo, como é o caso do Mar do Sul da China, da Península Coreana ou ainda do Mar do Japão. Esta quarta-feira, Mike Pence visita a base marítima de Yokosuka, onde o Japão e os Estados Unidos realizaram manobras militares conjuntas e onde está estacionado permanentemente o porta-aviões americano USS Ronald Reagan.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo a pergunta que lhe colocámos. Preocupa-se com o destino político do seu país? Comigo está a Madalena Sampaio com as participações dos nossos ouvintes.
Bom dia. David Queixão, da cidade da Beira, Moçambique, diz que sim, que se preocupa com o direito de voto, que serve para efetuar uma melhor escolha para a mudança. Num país onde não há transparência, há muita violência, repressões e medo entre o povo, recorda este nosso ouvinte. A Adelaide Candé também escreve na nossa página no Facebook sobre o destino político do seu país, a Guiné-Bissau, que diz ser triste e vergonhoso porque lá os politiqueiros não respeitam o povo. Consideramos que é fundamental a separação de poderes. A Adelaide Candé lembra ainda que desde que se tornou independente até à presente data, a Guiné-Bissau nunca teve um governo constitucional que conseguisse acabar o seu mandato como está previsto na lei. Onde é que este país vai parar? Pergunta este nosso ouvinte na nossa página do Facebook. Lafo Baldé, também da Guiné-Bissau, afirma que se preocupa com o destino político do seu país porque não há entendimento entre os políticos e estes não estão preparados, estão a tratar mal a população, são até perigosos para o país. Desde a independência até agora, tudo foi um desastre, não há desenvolvimento, só promessas falsas, escreve Lafo Baldé. Saliu Sanyakandé diz-se também preocupado com as falsas promessas dos políticos guineenses. Será que vão cumprir? Pois o país está parcialmente bloqueado por causa dos camaradas do PAIGC que não souberam aproveitar a confiança que o povo lhes deu nas últimas eleições gerais. Saliu Sanyakandé também está preocupado com o futuro da Assembleia Nacional Popular, já que o plenário não está a funcionar, já lá vão 2 anos, e com o clima de medo instalado no país, os ativistas estão a ser amedrontados e espancados. Este ouvinte salienta ainda a sua preocupação com o futuro político do Partido Libertador, que está fraturado e deveria passar para a oposição. Continuam também a chegar muitos comentários sobre o respeito pelos direitos dos trabalhadores, uma pergunta que lançamos ontem na nossa página no Facebook. John Wetella afirma que Moçambique e Angola são gêmeos a mal servir o povo. Em Moçambique, a corrupção está quase nos 80%, se analisarmos só as instituições do governo. Também em Moçambique, as pessoas que são promovidas só bajulam os superiores, escreve John Wetella. Jonas Mandela Ablai sublinha que em Angola não há respeito algum pelos direitos dos trabalhadores porque as leis só existem no papel. Hélio Reno Sal de Moçambique considera que as empresas só conhecem os deveres dos trabalhadores, mas desconhecem totalmente os direitos dos trabalhadores quando é a vez de beneficiá-los. Também nos escreveu na nossa página no Facebook Eduardo Pipa. Ele fala em trapalhadas na Constituição e benefícios de dividendos oferecidos pelas grandes empresas. Não respeitam os direitos dos trabalhadores, escreve Eduardo Pipa. Diz também Jamba Luciano que o povo é pacífico demais e por isso não vai fazer nada. Nuno, são algumas das mensagens que nos chegaram dos nossos ouvintes nas últimas horas.
Obrigado, Madalena Sampaio. Agradeço também a quem nos segue e escreve a partir do Facebook, via e-mail ou através de SMS. Já sabe, pode enviar-nos sempre que quiser uma mensagem de texto para o número 0049-1758-198273. Repito, 0049-1758-198273. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite, apresentada por Tiago Melo. Tenha um bom dia.